A pouco mais de um ano da ideia lançada por Bento XVI no encontro natalício com a Cúria Romana, já esta semana vai ter lugar a primeira iniciativa concreta ligada ao chamado Pátio dos Gentios, que o cardeal Gianfranco Ravasi classifica como uma estrutura permanente destinada a favorecer os intercâmbios e o diálogo entre crentes e não crentes. O contexto da sugestão de Bento XVI, em dezembro de 2009, foi a evocação da visita que tinha realizado meses antes à República Checa. Antes dessa viagem, observou então o Papa, não cessavam de advertir-me que se tratava de um país com uma maioria de agnósticos e de ateus. E assim foi com surpresa que pude constatar como em toda a parte eu me via envolvido por grande cordialidade e amizade. Bento XVI considerou então, citamos, que as pessoas que se consideram agnósticas ou ateias devem também estar nos apeito a nós como crentes.
Que se ritengono agnostiche o atee devono stare a cuore a noi come credenti. Quando parliamo di una nuova evangelizzazione, queste persone forse si spaventano.
Quando falamos de uma nova evangelização, talvez estas pessoas se assustem. Não se querem ver objeto de missão nem renunciar à sua liberdade de pensamento e de vontade. E, todavia, a questão acerca de Deus permanece em aberto também para elas, mesmo se não conseguem acreditar no caráter concreto da sua solicitude por nós.
Como primeiro passo de evangelização, prosseguiu ainda o Papa, devemos procurar manter despertada esta busca. Devemos preocupar-nos porque o homem não ponha de lado a questão acerca de Deus, deixando de a considerar como questão essencial da sua existência. Preocupar-nos porque ele aceita esta questão e a nostalgia que nela se esconde. E isso traz-me à mente, acrescentou ainda, a palavra que Jesus cita do profeta Isaías, isto é, que o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos.
Ele pensava al cosiddetto cortile dei gentili.
Estava ele a pensar no chamado átrio dos gentios, que acabava de esvaziar de negócios externos, a fim de o espaço ficar livre para os gentios que ali queriam rezar ao único Deus, embora sem poder participar no mistério, para cujo serviço estava reservado o interior do templo.
Espaço de preghiera per tutti i popoli.
Espaço de oração para todos os povos. Ao dizê-lo, Jesus pensava em pessoas que conhecem Deus, por assim dizer, só de longe, que estão insatisfeitas com os seus deuses, ritos e mitos, que desejam o puro e o grande, mesmo se Deus permanece para eles o Deus desconhecido.
Que desejam o puro e o grande, anche se Dio rimane per loro il Dio ignoto.
Também essas pessoas deviam poder rezar ao Deus desconhecido e assim estar em relação com o Deus verdadeiro, embora no meio da escuridão de vários géneros.
Eu penso que a Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorta di cortile dei gentili, dove gli uomini possono in una qualche maniera agganciarsi.
Penso que a Igreja deveria também hoje abrir uma espécie de átrio dos gentios, onde os homens pudessem de qualquer modo agarrar-se a Deus sem o conhecer e antes de terem encontrado o acesso ao seu mistério, a cujo serviço está a vida interna da Igreja. Ao diálogo com as religiões deve acrescentar-se hoje, sobretudo, o diálogo com aquelas pessoas para quem a religião é uma realidade estranha, para quem Deus é desconhecido. E, contudo, a sua vontade não é permanecer simplesmente sem Deus, mas aproximar-se dele, pelo menos como desconhecido.
Foi Paulo VI a criar, logo em abril de 1965, em pleno concílio, no período da gestação da Gaudium et Spes, um secretariado para os não-crentes, confiando ao cardeal Franz Koenig, arcebispo de Viena. Duas as tarefas atribuídas pelo Papa Montini a esta nova estrutura: o estudo do ateísmo para indagar as suas causas e motivações profundas e, onde for possível, dizia, iniciar lealmente um diálogo com os próprios não-crentes.
No final desse mesmo ano, com a promulgação da Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, o Concílio Vaticano II, seguindo aliás a linha traçada por Paulo VI na encíclica Ecclesiam Suam, confirmava a orientação de passar da contraposição sistemática e hostil à proposta de diálogo. Para além do confronto com os não-crentes, diálogo exigente para o qual não era fácil encontrar interlocutores, a nova atitude da Igreja exigiu uma conversão interior dos próprios crentes relativamente ao modo de viver a sua fé e de encarar as diferentes culturas e formas de pensamento.
Com a reestruturação da Cúria Romana promovida por João Paulo II em 1988 e 1993, desapareceu o organismo encarregado do diálogo com os não-crentes, que ficou diluído no Conselho Pontifício da Cultura, o que não impediu que tal intercâmbio e diálogo continuasse a concretizar-se aqui e além, mesmo em formas estruturadas. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Milão, onde Cardeal Martini promoveu a Cátedra dos Não-Crentes, com um diálogo aberto, público, na Catedral, com figuras de algum relevo nos diversos campos do saber, que exprimiam o seu ponto de vista sobre alguma questão concreta, com o arcebispo, que dizia também a sua a propósito.
Com a chegada a Roma em 2007, vindo precisamente de Milão, do agora Cardeal Ravasi, chamado por Bento XVI a presidir o dicastério ligado à cultura, esta atitude de encontro, confronto sereno com as personalidades de diferentes quadrantes e convicções, foi tomando de novo corpo. Isso em plena sintonia com o atual pontífice que, como vimos, depois da viagem a Praga e o respectivo encontro com o mundo da cultura, avançou com a ideia deste Pátio dos Gentios, como um espaço de encontro onde se possa abrir um diálogo sério e respeitoso entre crentes e agnósticos ou ateus, e onde, segundo a expressão do Papa, o não-crente possa abordar Deus, ao menos como um desconhecido, no meio da obscuridade.
Paris, capital da laicidade e um inegável centro cultural do Ocidente, foi a cidade escolhida para começar. Em 24 e 25 de março, em três lugares símbolo do mundo da cultura, Unesco, Sorbonne e Academia de França, será abordado em diferentes perspectivas o tema religião, luzes e razão comum. Naturalmente que a iniciativa conta com a participação ativa também da Diocese, em cujo centro cultural do Collège des Bernardins terá lugar uma mesa redonda final. Para os jovens, no amplo adro da Catedral de Notre-Dame, haverá uma festa aberta a todos, sublinha o Cardeal Ravasi. Será o entardecer da sexta-feira, 25 de março. No final, no interior de Notre-Dame, a comunidade de Tézé animará um momento de recolhimento orante com entrada livre.
Mas já esta semana algo terá início. De facto, sabendo que Paris for escolhida para arrancar com este projeto, a Universidade de Bolonha veio a lume recordar que é a mais antiga da Europa, propondo que dali se partisse já nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro. O Conselho Pontifício para a Cultura aceitou dar o seu contributo, mas quem organiza é a Universidade, estatal e laica. Será uma espécie de mesa redonda com a intervenção de figuras do campo da ciência, do direito e da filosofia. Espera-se e deseja-se a participação ativa, livre e espontânea dos universitários, chamados a levantar questões, a entrar no debate.